Entrevista.
E nós vamos conversar agora em nosso programa com o Dr. Luiz Roberto Carvalho, farmacêutico, bioquímico e especialista em análises clínicas. E o assunto sífilis. Boa tarde, Dr. Luiz Roberto Carvalho.
Boa tarde, muito prazer, estou disponível aí para vocês.
O prazer é todo nosso em ter a sua participação em nosso programa, doutor. Eu vou começar lhe perguntando, então, o que é sífilis?
A sífilis, ela é uma enfermidade sistêmica, infecto-contagiosa e sexualmente transmissível. Ela é causada por uma bactéria chamada de treponema pálido.
Uhum. Agora, por que, uma doença, né, doutor, tão antiga, né, ela voltou a acontecer no Brasil? O que está acontecendo?
O número de casos de sífilis vem aumentando no Brasil, né? Por isso, todos os profissionais da área de saúde, eles devem estar atentos às suas manifestações, né? Realmente, o que aconteceu, né, depois da diminuição drástica da sífilis, desde a ampla disponibilidade do antibiótico penicilina, desde a década de 1940, as taxas de infecção têm aumentado desde a virada do milênio. Isso tem sido atribuído, em grande parte, às práticas sexuais inseguras, ao aumento da promiscuidade, à prostituição e à diminuição de uso de preservativos.
Uhum. Doutor, segundo o Ministério da Saúde, a prevalência de sífilis em parturientes no Brasil é de 1,6%. De 2005 a 2010, foram notificados 29 mil casos de sífilis em gestantes no país. A doença é transmitida durante a gravidez de mãe para filho? E quais as sequelas que a sífilis pode causar ao feto, doutor?
Sim, é transmitida sim. E no Brasil está evidente o aumento da incidência da sífilis congênita. É uma preocupação até do Ministério da Saúde. A sífilis congênita é essa sífilis adquirida pelo feto no útero materno. Quanto às sequelas, segundo os dados do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, do FDA, lá dos Estados Unidos, cerca de 40% de mortes fetais e perinatais, que é aquela morte que ocorre ou logo antes ou logo depois do nascimento, isso é proveniente de mães sifilíticas, mães que não se trataram, né? Daquelas crianças que sobrevivem, 40% a 70% passam a ter infecção pela sífilis e 12% dessas podem vir a morrer nos primeiros anos de vida.
Doutor, a sífilis dá sintomas? Quais são?
A maioria dos sintomas da sífilis, principalmente nesse caso, são deformações de dentes, alterações oculares, surdez. Pode ter um caso também de retardo mental, aumento de fígado, que a gente chama de hepatomegalia, aumento do baço, esplenomegalia, consequentemente, anemia, icterícia, uma série de fatores que prejudicam a saúde da criança.
Uhum. Agora, a sífilis possui várias fases, não é, doutor?
Isso. A sífilis, ela hoje em dia, ela é classificada em três fases. Ela tem a fase primária, a fase secundária e a fase terciária, né? Na fase primária, a gente tem, que é quando ocorre entre os 10º ao 90º dia, o portador, ele apresenta pequenas feridas nos órgãos genitais, chamada de cancro duro, na nossa área, e essas feridas desaparecem espontaneamente, né? Pode também surgir a questão de gânglios aumentados e ínguas lá na região das virilhas. Já a sífilis secundária, que ocorre do primeiro mês ao sexto mês, aí o paciente apresenta manchas vermelhas na pele, na mucosa da boca, pode apresentar também na palma das mãos e na planta dos pés. Ele também, o paciente, já começa a apresentar um quadrozinho de mal-estar, febre, dor de cabeça, inapetência, dentre outros sintomas. A sífilis terciária é aquela que a gente chama de a forma mais grave, né? É quando a doença não é tratada, passa por um período de latência, ou seja, sem sintoma, mas quando ela retorna de uma forma agressiva, né? E provoca aí um comprometimento do sistema nervoso central, do sistema cardiovascular, pode provocar lesões na pele, lesões nos ossos e lesões graves.
E a sífilis pode matar, né, doutor?
Sim, né? Nos dois primeiros estágios que eu falei, da primária e da secundária, os sintomas são evidentes e a transmissão é maior, mas são sintomas mais simples. Mas depois desse período de latência, e caso a pessoa não trata, quando entra na fase terciária, ela vem muito forte, ela retorna com agressividade e provoca essas complicações, causando cegueiras, paralisia, doença cardíaca, transtornos mentais e até levar o paciente à morte.
Doutor, agora a sífilis, claro, pode ser evitada, não é?
Pode sim. A sífilis, ela ocorre basicamente através do contato sexual, né? A transmissão via sexual, né? Existe também o que a gente chama de sífilis decapitada, que seria a sífilis que é transmitida a partir de uma transfusão sanguínea. Agora, isso é um caso assim, extremamente raro, né? Uhum. E no caso da congênita, a contaminação ocorre porque o micro-organismo passa pela placenta ou, excepcionalmente, o contágio pode ocorrer através de uma ferida infectada na hora do parto vaginal.
Por isso que é importante a mamãe fazer o pré-natal, né, doutor?
Importante fazer o pré-natal, importante. E quando for diagnosticada a doença, existe antibiótico terapia e tratar, assim que souber do diagnóstico, a pessoa ser submetida ao tratamento e checar se o tratamento foi bem sucedido. Quanto à sífilis normal, a gente tem que prevenir através do sexo seguro com a utilização de preservativos.
E o senhor falou em diagnóstico. Como é feito o diagnóstico? Só através de exames?
Olha, o fundamental, basicamente, o que acontece é que o diagnóstico laboratorial desempenha um papel fundamental no combate à sífilis, né? Ali, além de permitir o diagnóstico, esses exames laboratoriais, eles monitoram a resposta ao tratamento. Então, a gente tem testes que são classificados como os testes não treponêmicos e testes treponêmicos. Então, via de regra, em triagem, em rastreio, nós utilizamos um teste que é chamado de VDRL, que ele serve para triar o paciente, né? Caso o VDRL dê negativo e não tem sintomas clínicos, a gente fica tranquilo com relação à ausência da enfermidade. Quando o VDRL ele apresenta um resultado positivo, como ele é um teste de triagem, existe a necessidade de se continuar avaliando o paciente e realizando um teste treponêmico. No Brasil, nós temos uns 4 tipos de testes treponêmicos e são esses testes que vão, de fato, confirmar a presença da enfermidade ou não, né? Dentre eles, o treponêmico mais importante é a imunofluorescência, nós chamamos de SPABS, e ele é o teste considerado padrão ouro ou teste de referência para o diagnóstico da sífilis.
Doutor, nós estamos sendo ouvidos em todo o Brasil, em especial na Amazônia. O senhor gostaria de passar mais alguma informação ou mais alguma orientação para os nossos ouvintes?
Bom, eu gostaria de finalizar, né, deixando assim, que é preciso deixar bem claro que o diagnóstico laboratorial da sífilis, ele depende da associação entre a história do usuário, o que o paciente está passando, conversando com o médico avaliando os dados clínicos desse paciente e correlacionando com a detecção de antígenos ou anticorpos através desses testes laboratoriais. Por isso é importante conhecer a evolução da doença, as diferentes fases da infecção e o que cada teste laboratorial é capaz de detectar para utilizá-los de forma adequada, né? Então, cara, Artemisa, assim, eu acho muito importante ressaltar que o diagnóstico laboratorial da sífilis, por meio de exames sorológicos, ele é feito em 2 etapas, uma triagem e uma outra confirmatória, para fins de dar um verdadeiro apoio diagnóstico e erradicar essa doença em nosso país.
Tá certo. Doutor, então eu quero agradecer muitíssimo a sua participação em nosso programa e eu espero contar outras vezes com o senhor aqui na Nacional, está certo?
Eu que agradeço e desde já me coloco à disposição para qualquer esclarecimento.
Obrigada, doutor Luiz Roberto. Uma boa tarde.
Boa tarde, tudo de bom.
Obrigada.